Srs. Deputados, Sr. Embaixador Murad Munarji, Secretário Executivo da Cplp, Srs. Deputados, é para nós um gosto e uma honra particular recebermos o Sr. Embaixador, muito próximo do início das suas novas funções e responsabilidades no âmbito da Cplp, o Sr. Embaixador, que é diplomata de carreira, é uma personalidade destacada com uma grande experiência ao nível das relações externas. E por isso, e dada a importância do lugar que vem desempenhar e até de muitas afirmações públicas que Vossa Excelência já teve a oportunidade de fazer e que vão ao encontro de uma vontade que é uma vontade e do interesse nacional de reforçar a Cplp no sentido de ser uma comunidade que se pauta por uma identidade de objetivos, dos quais a língua, o comércio comum e as relações multilaterais cada vez mais aprofundadas são um desígnio que a todos nos identifica. Por isso, Sr. Embaixador, em nome dos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, nós temos muito gosto em recebê-lo, ouvi-lo, e em nome de todos os meus colegas, que representam todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, aqui presentes, eu dava a palavra ao Sr. Embaixador, agradecendo-lhe desde já a sua presença e a sua disponibilidade. Sr. Embaixador, tem a palavra.
Bom, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Para mim é uma honra estar aqui com os seus deputados, ilustres representantes do povo português, que eu admiro bastante, respeito, e agradecer também o acolhimento que me foi feito aqui em Lisboa, cidade onde eu me formei também, eu estudei aqui, na antiga clássica de que falou de direito, com os ilustres professores que no nosso tempo, né? Portanto, formaram pessoas que nós somos hoje, né? E estou muito grato por isso. Faz muito tempo que não passava por aqui e por feliz coincidência, aqui estou de novo, né? E como digo, eu digo, agradecer o acolhimento, porque de facto senti-me em casa logo desde o primeiro dia que cá estou. É verdade que ainda estou me instalando, ainda conquistando o meu espaço, conquistando novos amigos. Até estou pela internet procurando os velhos amigos que tinha, colegas de escola, mas não consigo localizá-los. Talvez ouvindo as minhas declarações nas televisões, nos jornais, onde me também encontraram, me procuraram. Esta minha presença aqui é uma presença entre amigos. Entre amigos que pretendemos prosseguir os objetivos que nos conduziram a criar a comunidade dos países da língua portuguesa. Que é uma comunidade que todos nós queremos ela sirva os povos, respectivos povos. É uma comunidade que nós queremos que ela não fique apenas pendurada num pedestal. É uma comunidade dos presidentes ou dos chefes de governo, mas é uma comunidade dos respectivos povos. Isso é que eu primo muito por enfatizar esse aspecto. Que a Cplp é um instrumento que os nossos povos têm para reforçar as suas relações de amizade, de cooperação, portanto, de fraternidade, e que ela, através das múltiplas atividades que vai desenvolver, consiga unir os nossos povos. Esses são os meus propósitos. Desde hoje, a comunidade tem 16 anos, ela ainda não atingiu ainda a idade adulta, tem 16 anos ainda, é uma criança, mas que nós queremos que ela cresça com vigor, tanto com energias, com bem educada, digamos assim, por todos nós. Que ela, mais tarde, a gente se orgulhe dela quando ela atingir os 20 anos. Que não é daqui a pouco, daqui a 4 anos, ela vai completar os 20 anos. Nós queremos que ela seja uma criança adulta, um adulto com responsabilidades, e que nós nos admiremos desta comunidade. Eu acabei de chegar, foi uma surpresa para mim ter sido convidado para assumir este posto, porque são enormes os desafios que se colocam, para, não só para mim como secretário executivo, mas para todos, para os deputados, para os governantes, para a sociedade civil em geral, de como é que nós podemos pôr esta comunidade a responder aos objetivos para que ela foi criada. Muito foi feito e é verdade que a comunidade ainda tem um grande caminho por percorrer, mas eu vou dar continuidade a que foi feito. Em primeiro lugar, a visibilidade da comunidade, desta CPLP. Todo mundo, tanto nós, os agentes públicos, a gente fala CPLP, mas nem toda a gente sabe o que é CPLP. Então, queremos fazer com que ela seja conhecida por todos. Mesmo aqui em Lisboa, eu um dia fui fazer o NIF, né? E disse CPLP, a pessoa não sabia o que era CPLP. E disse, bom, senhora, CPLP, a comunidade, os países da língua portuguesa, enfim. E disse, ah, sim, mas onde é que fica isso? Disse, bom, aqui em cima mesmo, aqui pertinho de si. Não é tão longe assim. Eu queria cumprimentar o Sr. Ferro Rodrigues, que eu vejo aqui presente, que era ministro de trabalho, conheceu em Moçambique, quando visitou Moçambique. Eu era chefe da Casa Civil, eu lembro perfeitamente. Foi... Aliás, não são Deus, outros que eu conheço aqui também, o Basílio Horta, portanto, alguns outros, mais ou menos, que eu conheci assim, rapidamente. Mas é uma honra vê-lo aqui presente, aqui nesta, para mim também. Eu acho que foi a vossa presença estimula-nos bastante, né? Dá-nos mais força. E, portanto, a visibilidade da CPLP é um ponto que eu vou dar muita importância, através de ações muito concretas que teremos que... Eu, onde acabo de chegar, ainda me reuni com o meu elenco, que está aqui, uma parte está aqui comigo, para vermos quais são aquelas ações prioritárias que temos que nos centrar para que CPLP seja visível. Ela já é, mas para ser mais visível ainda. Temos a questão da língua. A língua portuguesa, que é um património, um grande património que nós temos que valorizar, que une os nossos povos. Hoje é uma língua que é muito difundida no mundo. Não sei se é a terceira ou a quarta, mas ela já conquistou um espaço. E nós temos que sentir orgulho de termos esta língua como um património. Por isso, eu farei questão que ela, em todas as instâncias internacionais, com que todos nós a usemos sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito. Porque muitas vezes, por uma questão de snobismo, de falar em inglês, falar em francês, sobretudo essas duas línguas aí, nós queremos demonstrar que sabemos falar essas línguas, então esquecemos que temos uma língua que é um património que nós devemos valorizar. Então, eu farei a questão que, incentivando, promovendo, que a língua portuguesa seja um instrumento de trabalho em todas as instâncias internacionais. Há um livro que andei à procura aí nas livrarias, que me foi recomendado, que é O Valor Económico da Língua Portuguesa, que é do Júlio Reis, ou qualquer coisa de Reis. Eu estive na Bertrand, eles também não tinham livro ainda, mas que me recomendaram este livro, dizem que é extremamente importante, O Valor Económico da Língua Portuguesa. Eu vou ler com toda a atenção e carinho para compreender um pouco mais este valor económico da língua portuguesa. Ah, é isso mesmo. Luís Reto, é isso mesmo, Luís Reto, é. É isso, é. Há dois, né? Então, esse livro foi-me recomendado, mas, bom, não é por aí que eu ia dar o valor à língua, mas porque ela é a nossa língua, a nossa, que nós temos que, devemos orgulhar-nos dela e usá-la em todas as instâncias internacionais. É verdade que Nações Unidas ainda é um pouco complicado, mas estamos fazendo um esforço para ela se consagrar. E hoje, eu estive nas Nações Unidas, a questão de um mês atrás, ou duas, três semanas, todas as delegações, portanto, falaram em português, e foi ótimo. E hoje há países que estão ensinando português, nós temos que incentivá-los e também apoiar esses países que querem a língua portuguesa, Portugal, o Brasil, e nós também, os outros países, temos responsabilidades para que ela possa ser difundida. Portanto, a língua portuguesa vai ser um dos segundos objetivos, uma das segundas prioridades que nós temos que dar apoio e difundi-la, promovê-la e levá-la onde é possível levá-la. Sem nenhum complexo, sem nenhum tanto reticência. Portanto, é uma das minhas prioridades. Como sabem, os nossos países conquistaram muitos sucessos a nível internacional, para citar o caso da eleição do diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano. Porque um dos grandes princípios que norteou a criação desta comunidade é a concertação político-diplomática, que os nossos países têm, de facto, incentivado e desenvolvendo a concertação político-diplomática, permitiu, nós somos 8, mas com muita força, conseguimos mobilizar outros países e conseguimos eleger o diretor-geral da FAO, é um brasileiro que é nosso membro da comunidade. Que nós, imaginemos que só somos 8 e conseguimos elegê-lo. É porque a nossa força é enorme, espalhou-se. Por quê? Porque nós estamos... É uma comunidade que não é regional. É uma comunidade que está espalhada por todo o mundo. Um membro na Europa, um membro na Ásia, um membro na América do Sul e 5 membros em África. Então estamos em várias regiões distintas, mas que lá, cada um de nós, cada um dos nossos países tem uma força na sua sub-região. E é através da nossa força nas nossas regiões que conseguimos mobilizar essa força que conseguiu resultados positivos. E devemos continuar nesse sentido. E não vermos a CPLP apenas como tanto uma comunidade fechada. Nós não somos uma comunidade fechada. Somos uma comunidade aberta a todos os horizontes, mas também obedecendo aos princípios que nós temos. Nós temos princípios e objetivos. Portanto, a abertura nossa não é contra os nossos princípios. É aqueles que comungam os mesmos princípios, respeitam os mesmos princípios, que é paz, democracia, direitos humanos, a soberania dos povos. Portanto, esses princípios basilares que todos nós observamos, se esses outros amigos nossos querem se juntar a nós, nós não temos nenhum problema em que eles se juntem a nós. Temos vários países que querem, seja como associados, e alguns até querem ser membros pleno direito, que neste momento temos uma candidatura que é a Guiné Equatorial, que quer ser membro de pleno direito, mas bom, nós impusemos quais são as condições de entrada para este clube, que não é um clube fechado, mas tem seus princípios. Porque não queremos manchar a nossa imagem ou descaracterizar a nossa comunidade só porque queremos mais membros. Mas tem que ser membros que respeitem também a nossa maneira de ser. E a razão de ser dessa comunidade. Portanto, nós vamos nos abrir, se senhor ok, mas obedecendo a uns certos requisitos. E o facto, voltando ainda à questão de nós pertencermos a regiões diferentes no mundo, nós queremos espalhar a nossa... que esses espaços regionais que os diversos membros da comunidade estão inseridos, são espaços que também podemos aproveitá-los para desenvolver também espaços, digamos, de relações comerciais, investimentos. Um empresário português investindo em Moçambique tem um largo mercado na região. É um mercado de 300 milhões de habitantes. Um brasileiro que invista em Angola tem um largo mercado também, que é a região. Eu não falo da África Ocidental, porque ainda está um pouco complicado ali, não sei como é que as regras funcionam, mas falando da África Austral, SADC, é um mercado que está aberto a investimentos portugueses, a brasileiros, a cabo-verdianos, a angolanos. É um mercado que está ali, no espaço em que estamos lá nós, Moçambique e Angola, que permite que, através das regras que existem naquele mercado, então os investimentos portugueses, brasileiros e outros podem perfeitamente fazer penetrar os seus produtos naquela região e, através dali, produzindo, até para exportar para outras regiões que não têm aqueles produtos. Por exemplo, Moçambique definiu, como sabem, a presidência da Cplp está com Moçambique. E Moçambique está numa fase, diríamos, portanto, de grande crescimento económico, descoberta de muitos recursos, que às vezes colocam nos problemas de como gerir isso, mas esse é o problema do governo. Neste momento eu sou secretário executivo da Cplp, mas o tema que a presidência moçambicana está levando a cabo, que é a segurança alimentar e nutricional, é um tema que nos toca a nós todos. Porque hoje a questão de alimentos é uma questão estratégica, é uma questão importante. A guerra, uma das próximas tanto problemas que vamos ter no mundo é alimentos. Um déficit de alimentos no mundo é uma realidade que não podemos ignorá-la. E nós, os países da língua portuguesa, temos um grande potencial. Temos um grande potencial. Os nossos Estados-membros, cada um no seu diferente estado de desenvolvimento, têm experiências, conhecimentos adquiridos nesta questão da produção alimentar. Peguemos o Brasil, que tem uma instituição que se chama Embrapa. Embrapa tem uma larga experiência no agroprocessamento, nas pesquisas e investigação agronómica, que está presente nos nossos países. Temos a FAO connosco também hoje, que o diretor-geral da FAO, que devem saber, abriu uma unidade, né? Uma unidade aqui na Cplp para nos apoiar nesta questão da segurança alimentar e nutricional. E depois temos o potencial agrícola dos nossos países. Angola, Moçambique, São Tomé, Timor, Portugal, sem falar do Brasil, que é um continente autêntico. E eu penso que temos condições reunidas para produzir alimentos. Não só para o abastecimento dos nossos países, portanto, suprir a carência alimentar dos nossos países, mas também para outros países que não produzem. E através da produção em Angola, Moçambique, podemos suprir os mercados do Médio Oriente, na Arábia, nos países do Golfo, que não têm capacidade de produzir, nós podemos produzir. E aparentemente pode não parecer um projeto Cplp, mas nós temos com vou falar Moçambique, neste caso concreto, com o Brasil, um grande projeto de agrícola, que é a transposição, digamos, daquilo que o Brasil fez no Cerrado brasileiro para Moçambique. Apanha toda a faixa norte de Moçambique, portanto, e a parte de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás do Brasil, e que é uma experiência única que vamos ter, que é numa experiência trilateral. É isso também que eu penso que podemos fazer na Cplp, é tentar atrair outros parceiros para o desenvolvimento, não só a questão da agrícola, mas para outros campos, digamos, do desenvolvimento económico e empresarial do nosso país. E nós, neste caso concreto de Moçambique, é com o Japão. Japão, Brasil e Moçambique. Mas podemos ter outras experiências triangulares, quadrangulares, entre os países da Cplp e com outros países fora da nossa comunidade. Portanto, a questão da segurança alimentar e nutricional é uma das prioridades nossas também, que eu vou dar uma grande atenção a esta questão. Temos a questão da igualdade do género. A igualdade do género, que tem muitas vertentes aqui. A mulher hoje ocupa um espaço. Eu tenho uma vez fui convidado no Brasil para falar sobre a mulher do século XXI. Os homens quase que me matavam quando viram a minha intervenção. Diz que você nos vendeu. Porque eu disse que, olha, a mulher hoje, século XXI, é outra mulher, não é mesmo a mulher do século XX, XIX. Ela já conquistou o seu espaço e nós temos que conceder, quer dizer, não é conceder, não, ela está conquistando o seu espaço, mas não é questão só de ver a mulher com tanto que tal, mas ver o espaço na vida pública, na vida privada, então, em todos os domínios em que é preciso criar condições que ela se desenvolva, na saúde, na educação, enfim, tudo isso. A questão do género é uma questão que merece muita atenção e vai ter lugar em Maputo na próxima semana, é isso, não é? Uma reunião, sim, uma reunião do género, dos ministros que se ocupam dessa questão do género, que eu penso que vão ainda consolidar mais os planos de ação que permitam o secretariado da CPLP poder funcionar e poder implementá-los através dos mecanismos próprios. Quando falamos da comunidade, nossa comunidade, eu frisei que pertencemos a zonas geográficas diferentes. Mas os nossos cidadãos clamam, reclamam, até dão um exemplo. Olha, quando nos encontramos, somos irmãos, a gente trata-se de irmãos, somos primos, somos família, somos uma grande família. Mas quando um membro da família quer visitar o outro, já não consegue. As portas estão fechadas. Isto vem a questão da circulação das pessoas e bens. Mas aí nós temos que explicar porque é que as coisas não acontecem como as pessoas querem. É verdade, temos uma comunidade, mas essa comunidade também tem suas regras. Portanto, cada membro dessa comunidade pertence a uma região que tem suas regras. E que é preciso que, paulatinamente, nós estudemos mecanismos para criar essas condições de circulação de pessoas e de bens no espaço CPLP. Já demos um grande passo, que é a circulação para as pessoas portadoras de passaporte diplomático e de serviço, que já não necessitam de visto para circular. Estamos estudando mecanismos chamadas listas seletivas para determinadas profissões poderem movimentarem-se para desenvolver os seus negócios ou as suas atividades. É um problema um pouco difícil, mas tem que se encontrar uma forma de se contornar esse problema, resolver esse problema da circulação de pessoas e bem no espaço comunitário. Tenho a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, que é um problema crónico, eu diria que é uma pedra dentro dos nossos sapatos aí, que cria tanto essa instabilidade permanente que a Guiné-Bissau vive, desvia as nossas atenções dos problemas centrais da comunidade, que é desenvolvimento económico, social, cultural e, enfim, tudo isso. Mas é um Estado membro que tem um problema que nós temos que apoiar em encontrar soluções para que a ordem e a legalidade possam ser restabelecidas na Guiné-Bissau. Não está sendo fácil. O papel da CPLP é apoiar na procura de soluções para a Guiné-Bissau, mas nós não somos uma organização regional, não estamos lá no terreno. Temos que usar mecanismos que possam promover, mesmo à distância, através das organizações internacionais que estão no terreno, que é a Casa das Nações Unidas e a União Africana, para incentivá-los a que os guineenses se encontrem e dialoguem. Porque sem um diálogo entre eles, não há solução nenhuma que a gente possa encontrar para este problema da Guiné-Bissau. Portanto, é uma questão que está nas nossas cabeças, às vezes digo assim, estamos aqui, de facto, as nossas atenções estão muito viradas para o problema da Guiné-Bissau, que nos absorve muito tempo, pensando sempre em Guiné-Bissau. eu, mais ou menos, essas são as minhas linhas. Não que não tenha outras prioridades, existem muitas, mas temos que nos concentrar em algumas que tenham um impacto, que possam ter um impacto. Nós temos questões de ambiente, de saúde, de educação, e temos um grande património que une a nós todos, que é o mar, né? Que é um grande, portanto, nós temos a sorte ou a felicidade de todos os nossos países terem mar, temos um mar, que temos que, de facto, valorizá-lo e usar o potencial que tem, desde a pesca, até recursos minerais que existem no mar, que, conjugando os nossos esforços, podemos conquistar, portanto, muitas coisas. Eu disse há pouco tempo também que nós vamos, em 2016, completar 20 anos da comunidade. Impõe-se, então, uma reflexão. Uma reflexão sobre o que queremos desta comunidade pós-2016. Como é que nós a vemos após 2016? Já tem 20 anos. Nos próximos 10, 15, 20 anos à frente, o que é que nós queremos dela? Quais são as grandes linhas, a visão que nós temos, qual é a visão estratégica que nós temos da CPLP pós-2016? Essa é uma reflexão que tem que ser feita, não é só pelo secretariado, pelos chefes de Estado, mas mesmo pelos parlamentos. Pelos parlamentares, porque a comunidade é uma comunidade que ela, vendo-a como uma superestrutura, tem os seus órgãos, que vai ter os seus órgãos, tem o executivo, que é o secretariado ali, mas depois tem o parlamento. Temos o Parlamento de CPLP, depois temos órgãos judiciais. Portanto, todos nós temos que pensar no pós-2016. Se queremos, de facto, que ela se afirme e continue afirmando-se, o que é preciso fazer? E muito obrigado.
Senhor Embaixador, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua reflexão, pelas prioridades que definiu e pelas pistas que nos deixou. Eu agora, naturalmente, dava a palavra aos seus deputados que o pretendam. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Independentemente da possibilidade dos meus colegas usarem a palavra, como é costume neste tipo de reuniões... E eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Embaixador e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das suas funções. Eu acho que esta intervenção inicial que o Sr. Embaixador fez é bem a expressão da diferença que pode fazer à frente de um organismo desta natureza alguém com senioridade, com competência e com mundo para além da CPLP. Uma vez que o nosso mundo é sempre pequeno perante os mundos que lhe podemos acrescentar. E, portanto, eu acho que o facto de se tratar de um diplomata de carreira com uma longuíssima experiência, longa, variada, multifacetada, que lhe permite criar um quadro mental de visão estratégica da CPLP, do papel que ela pode ter, porque se é certo que ainda é uma criança, com 16 anos, eu estava no governo com Ferro Rodrigues na altura em que foi criada a CPLP, o que é um facto é que já tem anos suficientes e problemas logísticos suficientemente bem resolvidos para poder agora realmente entrar em pleno vapor no exercício das suas funções e agradou-me imenso a visão que o Sr. Embaixador tem sobre o seu papel e sobre a sua vocação. E gostaria de dizer o seguinte: nós hoje sabemos que a nossa predeterminação genética significa pouco na condução da nossa vida, cerca de 40%. Tudo o resto lhe é dado pelo ambiente cultural, onde as pessoas se desenvolvem. E isso é certo para as pessoas físicas e é certo também para as pessoas coletivas. E nós temos realmente, para além da nossa, do nosso cruzamento genético, que o temos, entre todos os países da Cplp, temos uma identidade cultural que não nos é dada apenas pela língua, mas é pela partilha de costumes, de tradições, de vivências, de espaços geográficos que constroem uma identidade própria. E eu penso que esse é um potencial que nós não temos mimado, que nós não temos acarinhado, que temos mesmo desperdiçado. E, portanto, é bom que o entendamos e que possamos lê-lo realmente como um potencial, não apenas económico, mas, sobretudo, de formatação de uma forma de estar e de uma forma de intervir. Eu acho que a língua usada como instrumento estratégico não é apenas uma língua. É uma língua que facilita, é facilitadora, é uma forma de comunicação, mas é uma língua que transmite valores e princípios especiais. E, aliás, não é por acaso que, com o domínio do inglês, nós fomos todos colonizados por uma cultura anglo-saxónica em relação à qual muitas vezes não nos ajustamos. Isso mostra bem como a língua não é apenas um instrumento, mas é algo de mais importante nas nossas vivências. E nós, como país muito antigo, sentimos muito isso quando invocamos aquilo em que nós já fomos pioneiros, não nas questões das descobertas ou isso, mas sobretudo na afirmação dos valores. Primeiro país a acabar com a pena de morte, primeiro país a acabar com a escravatura, e um país em que foi um rei de Portugal que liderou a independência do Brasil. Eu acho que isto faz uma grande diferença. Portanto, temos capacidade para nos entendermos em relação àquilo que é essencial. E o essencial não é apenas o económico. O económico é importante, enquanto também instrumento que serve para conduzir uma determinada forma de estar e de ver e de fazer. Independentemente disso, como é evidente, a questão do potencial que a Cplp tem, sobretudo numa época em que temos as questões dos minerais raros do seu domínio, a questão dos recursos, quer energéticos, quer os alimentares, como algo que pode fazer ou desfazer a paz, que é muito importante ver na Cplp encontrar novos corredores estratégicos e, portanto, todas as ideias que o Sr. Embaixador tem, tudo aquilo que foram as suas vivências ao longo do seu percurso diplomático poderá realmente enriquecer todo esse percurso. Uma nota final sobre a importância da desburocratização e da simplificação dos processos da circulação de pessoas e bens, mas também da circulação e da equivalência das formações. Eu penso que faz todo o sentido nós investirmos muito aí e temos tido muita dificuldade em fazê-lo por razões as mais variadas. Referir, para terminar, que seria muito importante que nós pudéssemos realmente ser envolvidos, nós, Parlamento, numa reflexão sobre o pós-2016. Faz todo sentido fazê-lo. Nós temos um papel estruturante nos regimes democráticos, nós, parlamentos. Temos grupos de amizade parlamentares, também com os países da Cplp, mas faria algum sentido concentrarmos algum da nossa capacidade criativa e de afirmação daquilo que são os nossos verdadeiros interesses, e os nossos interesses não são apenas económicos, como eu acabei de referir, para projetarmos a comunidade e lhe darmos a relevância que o mundo hoje multipolar realmente justifica, que seja, que ouça também a voz que fala em português e a voz que tem que se afirmar em português numa Europa internacional. onde é que muito obrigada, Sr. Embaixador, muitas felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, do PSD, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria por felicitar o Sr. Embaixador pelo desafio que aceitou, por este cargo da máxima importância para a comunidade de língua portuguesa, e desejar-lhe o máximo de sucesso à frente da Cplp, porque o sucesso do Sr. Embaixador será o sucesso da comunidade. Apenas duas notas breves, e subscrevendo tudo o que a Sra. Deputada Maria de Leme Roseira disse. Em primeiro lugar, relativamente à comunidade. Falou o Sr. Embaixador muito bem que somos uma comunidade de povos, uma comunidade centenária, temos enquanto comunidade de povos. Mas lembro-me que a primeira vez que visitei um país de língua oficial portuguesa, que não Portugal, fiquei incontactável, horas a fio, tinha muita dificuldade em falar, tinha de marcar hora para telefonar para Portugal. E devo dizer, Sr. Embaixador, que a última conversa que tive antes de entrar aqui na sala foi no corredor, ao telemóvel, com a deputada Margarida Talapa, que me ligou para o telemóvel. Portanto, penso que o Sr. Embaixador conhecerá, deputada de Moçambique. Portanto, nós, enquanto comunidade de povos e como todas as comunidades, temos hoje meios ao dispor que reforçaram estas comunidades. E, portanto, penso que as devemos utilizar. Eu tive a prova disso quando estivemos em Timor, que presenciei quase que a chegada da última vaga de internet, depois de 2-3 dias de dificuldade de comunicações, de repente estávamos com a comunidade toda na secretária. E, portanto, há toda uma tecnologia que veio a melhorar todas estas possibilidades. E uma última nota, também que já realçada pela Sra. Deputada, tem a ver com a mobilidade das pessoas. Nós aqui na Europa estamos ainda a tentar resolver esse problema, que tem a ver com o reconhecimento de profissões e com o aumento ou reforço da circulação de chamadas profissões altamente qualificadas, que têm séria dificuldade de circular na Europa e do seu direito de estabelecimento ou de exercício da atividade profissional. E, portanto, não é um tema, digamos, novo, e significa que a comunidade Cplp não está atrasada, porque a Europa ainda não resolveu o problema. E alertava o Sr. Embaixador para o facto de esse tema ser um tema que nos é caro. E quando digo que nos é caro, também queria aqui chamar uma nota que, enquanto deputado do PSD, presido ao Grupo Nacional da Delegação Permanente na Assembleia Parlamentar da Cplp. E este é um dos temas que, nessa Assembleia recente, muito posterior ao órgão executivo, portanto, muito mais recente, temos tentado levar este tema e é da máxima importância. Nós temos hoje, por exemplo, problemas em mãos para que abrangem jovens moçambicanos que conseguem emprego agora em grandes multinacionais lá na zona norte de Moçambique, e que depois, para um mero estágio ou aprofundamento de conhecimentos em Portugal, é burocrático. Portanto, não é só no sentido de jovens portugueses licenciados que podem agora ter uma oportunidade junto dos minérios que vão aparecendo por África. Também é o contrário. Temos neste momento situações de jovens africanos que ganhariam com o inverso da situação, que é com a facilidade de deslocação. Esse é um problema que temos cá na Europa, que é das chamadas profissões altamente qualificadas. Portanto, que acrescentava esta nota, sendo que temos constatado que o trabalhador não qualificado se move com uma facilidade enorme, ou muito maior. E quando falamos em jovens que têm todo um potencial de conhecimento e que poderiam contribuir de forma acrescida para o desenvolvimento dos nossos países, as barreiras são enormes. Portanto, queria também dar essa nota e dizer que, da nossa parte, enquanto o Grupo Nacional, também já agora esta nota pessoal, ou mais restrita, que tem a sua preocupação de estar permanentemente atento aos assuntos da Cplp e que está neste momento a preparar a 4ª Assembleia da Cplp, esta será, concordando totalmente, e termino com isto, concordando totalmente com as linhas prioritárias que o Sr. Embaixador apresentou, que acho que cobre o espectro da Cplp e, portanto, se o Sr. Embaixador desenvolver alguma destas linhas, terá feito um brilhante trabalho, porque são todas elas de uma grande ambição, mas não deixaríamos de, na componente da mobilidade de pessoas, ver se era possível pegarmos neste grupo das profissões qualificadas, e porque termino, o foco tem estado, Sr. Embaixador, na componente económica, e por vezes fala-se na necessidade de criar vistos duradouros, facilitar os vistos para os empresários, para os investidores. Ora, esta mão de obra altamente qualificada, à data de hoje, penso que é muito mais vantajosa, quer para Portugal receber, quer para Moçambique ou outros países, e de este reforço da nossa parte. E termino mais uma vez, Sr. Embaixador, felicitando e desejando-lhe o máximo de sucesso nestas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, se estiverem de acordo, eu registaria as inscrições dos Srs. Deputados. O Sr. Embaixador tem limitações de tempo e responderia depois a todas as intervenções que foram feitas. Eu registro duas inscrições. Três. Quatro inscrições. Vou intercalar, de acordo com as regras habituais. Não é preciso. Sra. Deputada Gabriela Canavinhas.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, cumprimento os restantes deputados. A questão que eu gostaria de colocar, ou melhor, o assunto sobre o qual gostaria de ouvir a sua opinião, quer no quadro da CPLP, quer até a sua posição pessoal, porque há matérias em que as posições pessoais de cada um influem na leitura política que se tem sobre elas, é acerca do acordo ortográfico. O acordo ortográfico é uma matéria que tem suscitado, tem feito correr rios de tinta, como se diz vulgarmente, e tem suscitado, sobretudo em Portugal, algumas inquietações. Mas é um processo com duas décadas, é um processo que começou em 1990, e neste momento está numa situação, eu diria, quase irreversível, embora ainda possa haver pequenos acertos no quadro do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. E é precisamente sobre o ILP que eu gostava de ouvir a sua opinião. O ILP está encarregue de elaborar o vocabulário ortográfico comum, em que a posição de Angola tem-se manifestado com bastante preponderância. E a situação do desenvolvimento desse vocabulário irá determinar o cessar das inquietações em relação ao acordo ortográfico. Quando esse vocabulário estiver terminado, cessarão as dúvidas e os problemas que neste momento estão em cima da mesa. Portanto, a questão que eu coloco é qual é a sua opinião sobre as vantagens que este acordo poderá trazer no seio dos países lusófonos. E qual é o papel que a CPLP pode desenvolver no quadro, enfim, no sentido de amenizar algumas problemáticas residuais e incentivar o ILP no sentido de, com a prossecução do trabalho do vocabulário ortográfico comum, pôr fim a estas duas décadas de procura de uma ortografia que satisfaça os diferentes ramos que a língua portuguesa, enquanto organismo vivo, claramente foi seguindo. Muito obrigada, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou deixar apenas umas breves notas. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário Executivo e dizer-lhe que, com a permissão dos meus colegas, vou fazer uma pré-apresentação de uma recente viagem que eu fiz em representação da Assembleia da República e desta Comissão, que foi a Assembleia ACEP, que decorreu nos passados dias 3 e 4 de outubro na República de Laos. E em coordenação com a senhora deputada Mónica Ferro, optámos por fazer uma intervenção exatamente sobre o tema que o senhor embaixador acabou de referir, que foi segurança alimentar. Devo-lhe dizer que comecei a minha intervenção no painel onde este tema era discutido por mencionar que a língua portuguesa é precisamente a quinta língua mais falada no mundo, e dizer-lhe também que reputámos este tema como muito importante, e foi por essa razão, visto que eu era a única representante da Assembleia da República nesta Assembleia Parlamentar, decidimos escolher este tema precisamente porque entendemos que era dos mais importantes que estava ali a ser debatido. Dizer-lhe também que na exposição que fizemos sobre o tema, falámos sobre Moçambique e falámos também sobre a dificuldade que existe neste momento em conseguirem conter as chuvas e os problemas climatéricos todos que decorrem das construções que houve de barragens ao longo do rio, que passa não só por Moçambique, mas que afeta também outros 7 países. E, portanto, que os países da CPLP foram bem lembrados na intervenção que Portugal fez na ACEP 7, e dizer-lhe também que, sendo hoje o Dia Mundial da Alimentação, que de facto este tema é bem premente e gostamos muito da sua chamada de atenção para este tema e da relevância que lhe atribui. É só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de começar por cumprimentar o Sr. Embaixador. E, na sequência daquilo que também já aqui foi referido, as prioridades do seu mandato são, efetivamente, prioridades que são muito relevantes. E eu gostaria de me referir a algumas delas. Se me permitisse, eu incidiria as minhas questões em três domínios. O da visibilidade, o da língua e também o da Guiné na sua relação com a CDAO. Sobre a visibilidade, Sr. Embaixador, é de facto uma questão de extraordinária importância que a CPLP seja mais conhecida dos nossos povos. Trata-se de uma questão que se deve alargar não apenas àquilo que já tem acontecido do ponto de vista institucional, com as imensas reuniões em todos os domínios que da atividade económica e política, mas também que seja conhecido dos povos. E isto porque o projeto CPLP é um projeto fascinante e que tem uma importância e que tem potencialidades que não foram ainda amplamente reconhecidas nem amplamente aproveitadas. E essa visibilidade e esse conhecimento mais generalizado poderá ajudar a que esses objetivos sejam atingidos. E um dos objetivos que também está intimamente associado a esse, à da visibilidade a nível de cada um dos membros, é o da visibilidade em termos globais. Porque a CPLP, nessas suas imensas potencialidades, em termos diplomáticos, em termos económicos, em termos culturais, pode desempenhar um papel extraordinariamente relevante para todos os nossos países nos fóruns internacionais. A CPLP tem o direito e tem condições para ser uma organização com uma ambição de natureza global. E deve acalentar, sem nenhum tipo de preconceito, na minha opinião, essa ambição, precisamente porque tem traços comuns de identidade, de língua, de afetos. Aliás, a intervenção da Sra. Embaixador foi amplamente exemplificativa desse facto de que estamos também perante uma comunidade de afetos e, portanto, o facto de, ao longo destes 16 anos, virmos limando algumas arestas do ponto de vista burocrático e também do ponto de vista de algumas resistências psicológicas que é necessário ultrapassar, e este eu julgo que é um trabalho também muito importante que deve ser feito no âmbito da CPLP, que é para que a CPLP possa efetivamente funcionar amplamente como uma comunidade que define objetivos comuns, que partilha recursos e que tem uma ambição de natureza global. E, portanto, eu acho que esta é uma das dimensões que deve ser salientada. E a questão da língua é, de facto, fundamental. O Sr. Embaixador, há pouco, referiu um ponto que me parece absolutamente decisivo para a importância global da CPLP. É que esse traço identificador, que é a língua, com uma importância cultural e uma importância económica enorme, tem uma capacidade de atração e uma capacidade agregadora cada vez maior, como se vê pela quantidade enorme de países que, não tendo nada a ver com a nossa identidade cultural e linguística, querem cada vez mais participar na evolução dos trabalhos da CPLP. E, portanto, há necessidade também de haver um esforço, eu diria mesmo mais repartido, de todos os países membros relativamente à promoção da língua enquanto língua global. Porque, de facto, nós ainda temos um problema de base, e eu lido com isso com alguma regularidade, que tem a ver com o facto de a língua portuguesa ainda ser um pouco vista como uma língua de imigração. Mas não é, porque a língua portuguesa é a sexta língua mais falada a nível global e é a terceira língua mais falada na Europa. E, portanto, é já falada numa quantidade enorme de organizações a nível regional e tem essa capacidade de estar em todos os continentes e de ter uma associação, uma ligação direta a organizações regionais de extraordinária importância, como a União Europeia, como a Unidade Africana, a União Africana, etc., o Mercosul. E, portanto, há essa necessidade de haver também esse reforço da promoção como bem coletivo que nos identifica. A outra questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com a Guiné-Bissau. E eu queria saudar aqui o Sr. Embaixador pelas posições que, não só as suas posições pessoais, mas também as posições que foram assumidas pela própria CPLP no, na questão do golpe de Estado que houve em 12 de Abril na Guiné-Bissau. E isso é um problema para a CPLP, porque eu acho que a CPLP, conforme é definida pelos seus estatutos e que faz parte da sua integrante da sua identidade, não deve facilitar a questão que está relacionada com a defesa dos princípios e valores democráticos e do Estado de Direito. E isso é uma questão fundamental para a própria credibilidade da CPLP. E, portanto, eu congratulo-me com o facto de, também do Sr. Embaixador ter tomado uma posição muito clara relativamente a um problema que é um problema muito sério, que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso e que tem a ver, eu termino já, Sr. Presidente, que tem a ver com a forma como a CDAO interveio nesta questão, porque acabou por fazer a legitimação de um golpe de Estado, que a CPLP sempre contestou, e, portanto, isso constitui, de facto, um problema com o qual nós temos que lidar. E, embora haja algumas conversações entre os legítimos representantes do povo guineense que foram depostos e os atuais que detêm o poder, há aqui uma questão que vai ser difícil de resolver. Não é fácil resolver. E eu gostaria também que o Sr. Embaixador nos pudesse dizer alguma coisa sobre este aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas a esta Comissão de Negócios Estrangeiros, esperando que esta seja... a primeira de muitas visitas. Há muitos temas do trabalho da CPLP que esta Comissão ainda não teve a oportunidade de discutir e debater e, portanto, creio que este, e espero que este seja o primeiro de uma relação, a primeira visita de uma relação longa e rica para ambas as partes. Eu queria apenas acrescentar ao que os meus colegas foram dizendo. Em primeiro lugar, pedi desculpa por ter saído há pouco, mas tinha o Ministro da Defesa Nacional na Comissão de Defesa Nacional e fui-lhe perguntar exatamente sobre quais é que eram as potencialidades também de se reforçar a cooperação técnico-militar em língua portuguesa, tendo Angola e o Brasil como grandes potências regionais, grandes líderes ou grandes candidatos a líderes regionais e estando empenhados nesta tarefa. Portanto, como é que o Sr. Ministro da Defesa também via estas matérias? E só lhe queria acrescentar exatamente isto. A CPLP como grande quadro de concertação político-diplomática. Nós temos assistido a alguns desenlaces nestas matérias, posições concertadas entre os países. Ainda há pouco tivemos a feliz coincidência de ter dois países lusófonos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que fez com que fosse possível falar em língua portuguesa no Conselho de Segurança, mostrando que a língua portuguesa é não só, e isso é cada vez mais assumido, uma língua comercial franca, sobretudo para o Hemisfério Sul, mas é também uma língua de exercício de poder, de um poder especial, como é o poder que o Conselho de Segurança tem, e isso de facto é notável. Portugal, no discurso que fez na Assembleia Geral das Nações Unidas, veio apoiar a candidatura do Brasil, ou a concessão ao Brasil de um lugar permanente no Conselho de Segurança, e portanto eu creio que a CPLP pode ser um belíssimo fórum para concertar posições em torno desta matéria, assim como sei que quando Portugal foi candidato ao Conselho de Segurança, a plataforma CPLP foi de facto fundamental na angariação de votos em sítios onde Portugal de per si não teria uma entrada tão fácil. E eu creio, e não posso deixar de lamentar, que a comunicação social portuguesa tem estado muito alheia destes processos. Agora descobrimos o potencial económico da língua portuguesa, com o livro do Luís Reto, se tinha lá embaixo, com o estudo que a BES Research fez sobre exatamente o mesmo tema, com a revista Monocle. Agora toda a gente descobriu o potencial económico da língua portuguesa. Eu acho que é a altura de nós relembrarmos o potencial político ou diplomático da língua portuguesa, que é, como o Sr. Embaixador disse,
a quinta língua mais falada do mundo, a terceira língua mais falada no hemisfério ocidental e, podemos acrescentar, a primeira língua mais falada no hemisfério sul. Esta contabilidade é uma contabilidade da qual nos orgulhamos. Porque, como dizia a senhora deputada, aliás, disseram ambas as colegas, a língua não é só a forma como nós nos expressamos, é a forma como nós nos apropriamos do mundo e como o construímos. E, portanto, toda a ajuda que o senhor embaixador quiser na promoção da visibilidade da Cplp também nesta matéria, não tenho dúvidas que tenha a Comissão dos Negócios Estrangeiros como uma forte aliada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, como vê, teve aqui uma longa reflexão e partilha de pontos de vista. Faça favor, tenha a palavra.
Só tenho que concordar com o que disseram, que todos disseram aqui, porque que realmente para mim foi um grande apoio que se me deram, em que reflexões feitas aqui que vão me permitir até clarificar mais o meu trabalho e contar convosco, como diz a deputada Mónica, não é? Que contamos com vocês, porque o trabalho é de todos nós, não é só meu, é de toda a comunidade. Mas indo ainda um pouco a alguns pontos que foram aqui falados, e eu concordo perfeitamente com a posição da deputada, que quando falou, elaborou bastante sobre a questão da que não é só a língua, mas outros aspectos que nos podem ligar, que a língua transmite valores especiais, enfim, eu concordo perfeitamente com a análise feita, e nós vamos tomar em consideração toda essa reflexão que foi feita em redor desta problemática toda. A questão da mobilidade também. A questão da mobilidade, que é uma questão que eu frisei, que é extremamente importante. Aliás, eu estive a minha primeira saída que tive aqui foi Beja, há umas 3 semanas atrás, e ali, no Instituto Politécnico de Beja, tivemos lá uma conferência, as questões culturais, e um ponto que foi levantado é a questão da mobilidade dos estudantes, né? Que era importante para a comunidade existir uma espécie de estatuto do estudante da Cplp, em que vai permitir que o estudante com esse estatuto possa circular no espaço e inscrever-se, porque hoje é uma burocracia que nunca mais acaba para um estudante poder se matricular nas universidades durante o nosso espaço. E então a ULP, bem, não é bem a ULP, era o antigo secretário-geral da ULP, a Associação das Universidades da Língua Portuguesa, propôs que se que a Cplp devia estudar um projeto de mobilidade dos estudantes dentro do espaço Cplp, que é um ponto que ainda no, a nível do nosso secretariado ainda não analisamos, mas que é um ponto que nós vamos tomar com muita atenção, assim como também a questão dos grupos profissionais qualificados. Nós de fazer uma lista seletiva das várias portanto, grupos profissionais, escritores, empresários, músicos, futebolistas, enfim, toda essa classe que necessita circular, quer dizer, é um passo que se vai dando, que se vai aliás, há um acordo assinado para facilitação desta mobilidade dessas classes empresariais, ou profissionais. O único país em que se entra sem visto quase é Moçambique. Moçambique chega-se ali no aeroporto, ali na imigração, dá-se o visto e logo ali entra. É o único país. Cabo Verde também. Portanto, são os únicos. Portanto, o entrave não está em Moçambique nem em Cabo Verde. Portanto, bom, eu agora não estou a falar de Moçambique, como moçambicano, não. Agora estou a falar como CPLP, que temos que realmente encontrar essa forma de avançar nisso. A questão do acordo ortográfico. Bom, se eu, minha posição pessoal, bom, quem é que desvirtuou a língua, que nos obrigou a fazer esse acordo ortográfico todo aí? Bom, eu não entendo o que é isso, mas por que é que chegamos à necessidade de um acordo ortográfico? Portanto, porque alguém desviou-se do caminho. Ou não é verdade? Alguém deturpou a língua. Então temos que todos voltar de novo a fazer um acordo em que temos que falar da mesma maneira, né? Aspecto, sei lá, essas coisas todas aí, de facto, alguém mudou. Então, isso aí, então temos todos...
Estamos de fato, Sr. Embaixador.
Estamos de fato. Então, aí, quando deixamos de escrever facto e escrever fato, temos que ir a outro problema. Okay, eu tenho um fato. Agora, qual é o fato? Então, vamos ter que adotar terno. Então, já não há fato, é terno. Então, isto é uma ginástica muito forte que tem que ser feita para harmonizar a língua. Não é só o acordo em si, mas há muitas coisas mais que eu penso, não sei. Mas Houve uma reunião dos pontos focais de cooperação nesta matéria que aprovou, parece que foi em agosto último, não é? Em agosto último, um projeto que foi proposto pelo ILPE para a construção do vocabulário, do vocabulário que falou a deputada. É? Sim, o vocabulário que falou a deputada, que eu penso que foi aprovado por consensos e está avançando. Angola até se prontificou a se financiar esse projeto. Eu penso que as coisas estão andadas, tanto Moçambique como Angola, que são os únicos países que não assinaram ainda o acordo, que já ratificou, então, pronto. Então é Angola que falta, é falta Angola. Mas está um passo dado. Agora, a minha posição pessoal é que está um fato consumado, né? Temos que avançar com esse projeto, tentar alinhavar. Eu ainda não estou ainda muito, muito dentro da matéria, mas eu creio que vamos ter que dar um grande apoio ao ILP para prosseguir com este trabalho e tentar harmonizar as posições todas. Eu acho que é a única maneira que posso lhe dizer neste momento, sem ter uma posição muito, muito pessoal sobre a matéria. Eu penso, não sei se apanhei bem aqui, bom, eu penso que a questão da CDAO, né, um dos pontos que foi levantado aqui, a CDAO meteu a pata na poça, né, podemos dizer assim, porque quis avançar mais, tomou posições e viu que, de facto, porque a CDAO não estão todos unidos nessa matéria de inibição, estão todos um pouco divididos, e agora está lá um problema criado. A CPLP mantém as suas posições, os seus princípios, portanto, que é preciso repor a legalidade, portanto, e a ordem na Guiné-Bissau. É necessário haver um governo inclusivo de transição, em que, portanto, tome em consideração o resultado das eleições que tiveram lugar, portanto, como o país IGC como o motor desse governo, que é preciso haver, substituir a força militar da CDAO por uma força internacional, em que entrem outras forças, portanto, de outros países, incluindo os países da Cplp, que garanta, portanto, a ordem, e que, finalmente, é preciso que haja, portanto, que esse governo de transição possa criar condições para eleições livres e justas em Guiné-Bissau. E nós temos insistido nisso. Agora, em Nova Iorque, a Cplp e a CDAO encontraram-se, e na minha pessoa, que era para vermos quais são os problemas, o que é que nos divide, afim e ao cabo. Eles dizem que, olha, vocês, a situação está normal, tá? As instituições funcionam, está tudo muito bem, se vocês quiserem, podem lá verificar. E dissemos, ok, então vamos lá constituir uma comissão de verificação, que é uma missão de conjunta de verificação para se deslocar à Guiné-Bissau, em que é preciso definir os termos de referência e também a composição dessa missão. E neste momento, entramos de acordo, neste momento, está-se a trabalhar nos termos de referência para essa missão que irá à Guiné-Bissau, neste momento é a União Africana e as Nações Unidas que estão trabalhando nisso, para envolver a Cplp, a CDAO e a própria União Europeia na missão que vai à Guiné-Bissau, portanto, fazer a verificação. Mas, paralelamente, também, houve um primeiro encontro entre o governo de posto e o governo que está lá, dos golpistas, que se encontraram pela primeira vez em Nova Iorque. Não conhecemos o conteúdo das conversações, mas que decidiram encontrar-se de novo, provavelmente esta semana ou na próxima semana, em Addis Abeba. Portanto, nós estamos acompanhando portanto, a evolução da situação e vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas aí a seguir. Portanto, eu não sei se consegui responder aqui a simplesmente concordar com o que aquilo foi dito, e que contar com a comissão como um grande apoio da Cplp, do secretariado, e agradecer imenso esta paciência que tiveram de me ouvir aqui hoje. E, como disse a deputada Mónica, eu estarei cá mais vezes, eu aceito o convite, e nessa altura já estarei mais capacitado, mais informado do que a Cplp. Neste momento estou um caloiro na Cplp, acabei de entrar, mas... como foi dito, vou usar um pouco da minha experiência para dar um certo dinamismo a esta nossa comunidade, que é uma comunidade que nós queremos que ela, de facto, nos orgulhamos dela, não é? Que os nossos filhos e netos e no futuro, de facto, dizem que, olha, deixaram-nos aí uma comunidade em que todos nós estamos, como diz o francês, fier. Orgulhoso. E obrigado, caros deputados, e até a próxima. Até o próximo encontro.
Né? Sr. Embaixador, muito obrigado pelo seu contributo, pelas suas reflexões, pelas suas pistas. E como foi dito pelos membros da Comissão e vários senhores deputados, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, enquanto dimensão da Assembleia da República, pode, com o Sr. Embaixador, estabelecer uma relação de partilha, de cooperação, de interação. Estamos muito disponíveis para isso. E as linhas essenciais que Vossa Excelência aqui nos deixou dão-nos um grau de identificação, de perspectiva e até de procura de novas soluções. Fez referência há pouco a 2016, os tais 20 anos, que é de facto um grande desafio para todos nós e desde logo para a comunidade e para o Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, muito obrigado. Foi um gosto recebê-lo. Estão nesta parte encerrados os nossos trabalhos.